Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Bom, e falando em economia, a gente segue por aqui também porque o assunto são as eleições, mas é claro que tem esse impacto também falando sobre o comércio de modo geral, especificamente sobre os empresários, os comerciantes, né? Nós vamos falar agora sobre um assunto que esteve em pauta na semana passada de uma maneira mais incisiva, inclusive chamando para a conversa a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas em Mato Grosso do Sul. E o Ministério Público do Trabalho convocou esta reunião exatamente para falar sobre assédio eleitoral. Um assunto, inclusive, que nós falamos aqui na semana passada com o professor Érico Fatti, ele que é professor da matéria de Direito Eleitoral aqui na UCDB. E agora, para a gente entender um pouco mais do que se tratou esta reunião, está aqui na linha conosco Inês Santiago, ela que é presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul. Um bom dia, Inês.
Bom dia, Karina. Bom dia a todo ouvinte da FM Educativa, da UCDB Educativa, perdão. É um prazer falar com você e falar um pouquinho com o seu ouvinte, Karina.
Muito obrigada, Inês, pela gentileza. Vamos então entender um pouquinho mais sobre este assunto, Inês, que tem um papel fundamental agora, especificamente na reta final dessas eleições, né? Desde que o ministro Alexandre de Moraes trouxe este assunto mais a plenário do Tribunal Superior Eleitoral, falando sobre assédio eleitoral, o Ministério Público do Trabalho também entrou neste trabalho de acompanhar mais de perto esta situação. O que foi conversado com a Federação e o Ministério Público do Trabalho na última semana?
Perfeitamente, Karina. Nós fomos procurados pelo Ministério Público do Trabalho para que o público assinar uma recomendação. Né? Uhum. Essa recomendação, ela tem o objetivo de prevenir, de alertar o nosso empresário. Porque assim, Karina, primeiro destacar que a polarização cada dia mais acirrada no Brasil cria um ambiente cada vez mais favorável ao assédio eleitoral. E eu digo isso por quê? Porque nas eleições de 2018 para o pleito de 2022 houve um aumento enorme.
Inês? Me escutando? Reconectando, vamos tentar novamente. Oi, prontinho, Inês.
Oi, tá ouvindo?
Tô ouvindo, sim.
Eu dizia que a polarização cria um ambiente cada vez mais favorável à sede eleitoral, né? E que das eleições de 2018 para o pleito de 2022, houve um aumento enorme de casos. Na última quarta-feira, quando assinamos o documento, a recomendação no Ministério Público, junto ao Ministério Público, né, eram 447 casos. Hoje, menos de uma semana, já passam de 1.000 casos. Graças a Deus que aqui na região Centro-Oeste registramos 105 casos e em Mato Grosso do Sul apenas 6 até esse momento. Mas o objetivo da federação foi o objetivo de prevenir as empresas, Karina, das consequências jurídicas que podem advir de um eventual comportamento que possa configurar assédio eleitoral. E isso vai gerar para as empresas um indesejável passivo trabalhista e até mesmo a responsabilização civil e penal, que com reclusão, inclusive, de até 4 anos e multa. Então, conforme preconiza lá a legislação eleitoral, né? Então, às vezes as empresas, em especial as médias e as pequenas, e eu me refiro a elas, porque as grandes empresas têm a sua banca jurídica, né? Têm a sua governança, que previne a empresa de todas essas ações indevidas. Mas a média pequena, às vezes, vai replicando comportamentos que ela vê, sem se dar conta que esse comportamento é coibido. Se trata de um ilícito. Por isso, a federação viu com bons olhos a assinatura dessa recomendação, que a nossa recomendação é um considerando, Karina, que diz o seguinte, que a adoção de medidas que previnam a possível geração de passivos para os empresários do comércio e serviço bem como o setor produtivo em geral do estado de Mato Grosso do Sul, em especial decorrente de eventuais responsabilizações cíveis e criminais derivadas da imputação por prática de assédio político, representa um importante vetor da atuação da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul. Eu gosto de esclarecer bastante esse ponto, porque houve quem questionasse o que a federação tem a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, porque o nosso papel é um papel de prevenir, é um papel de alertar o nosso empresário para que ele não tenha problemas futuros, para que ele não tenha um passivo trabalhista, para que ele fique ciente de que se trata de um ilícito que precisa ser evitado. Então, o nosso papel é um papel de alertar e de esclarecer. Claro que o debate de ideias, nada disso está coibido. O que, na verdade, a legislação coíbe é a coação e o constrangimento para votar ou deixar de votar em determinado candidato. É essa prática que a gente chama atenção que configura o assédio eleitoral. O debate de ideias naturalmente acontece e deve realmente acontecer, né, Karina?
Com certeza, né? O debate respeitoso, aquela discussão em que cabe até mesmo a tentativa de convencimento do outro eleitor, né? Então, mas que isso esteja sempre no alto nível da democracia. Este é o papel do momento da campanha da eleição, de você argumentar, né? O uso da retórica aí, ela não faz mal nenhum, faz parte do jogo político, eleitoral, que não pode é o excesso, e muito menos quando isso também, infelizmente, em alguns casos, embora a gente não tenha esse registro aqui no estado, mas a gente sabe que muitas vezes até acompanhado de violência física também. E Inês, você comentou aí de 6 casos aqui em Mato Grosso do Sul. Quais foram as situações exatamente? Você poderia ilustrar um pouquinho, até para a gente dar uma ideia para quem está nos escutando, sobre o que é este assédio eleitoral?
Olha, eu acompanhei uma situação que aconteceu no interior do estado, e foi uma situação realmente em que o empregador exigia o uso de vestimenta do candidato, exigia o voto, evidentemente, naquele candidato, e o uso dessa vestimenta dentro do ambiente de trabalho, naturalmente, né? Então, isto é, e assim, contrário à vontade desse trabalhador. Uhum. Então, isso caracteriza o assédio, porque, na verdade, assim, o que não pode haver é essa pressão psicológica, esse constrangimento para portar, né, uma roupa em que tenha foto desse candidato, em que tenha a menção a esse candidato, dentro do ambiente de trabalho, exigir que se faça campanha para esse candidato. Então, este caso foi um caso que eu acompanhei um pouco mais de perto, né, com o objetivo, inclusive, de que esse empregador pudesse ser elucidado da gravidade dessa situação, pudesse fazer também um TAC junto ao Ministério Público do Trabalho, que acabou acontecendo, um termo de ajustamento de conduta, evitando assim uma multa, né? Uhum. Então foi um caso que nós acompanhamos com esse olhar voltado para o nosso empresário, para elucidá-lo, para esclarecer, para que ele evite uma prática que efetivamente, às vezes, ele não sabe, Karina, que se trata de um ilícito. Ele vai replicando comportamentos, sim, às vezes até de grandes empresários, que como acontece aqui no Brasil.
Verdade.
Né? Ele vai replicando aquele comportamento sem saber, sem conhecer que aquilo se trata de um ilícito. O grande empresário, o gigante, ele se garante. Né? Ele se garante. Agora, o nosso médio, o nosso pequeno empresário, ele fica à deriva. Então, a nossa preocupação, a preocupação da federação é exatamente alertar, prevenir, elucidar, levar a orientação e a informação correta para que ele evite, né, qualquer passivo trabalhista. Depois de 2 anos de pandemia, nenhum empresário gostaria de ter um passivo trabalhista, né, Karina?
Sem dúvida.
Porque agora que nós estamos retomando, agora que nós estamos conseguindo, e vem aí um final de ano, uma Copa do Mundo, que deve fomentar muito o comércio e serviço, né? Em seguida vem o Natal, tem Black Friday chegando. Então, quer dizer, é um momento em que o nosso varejo tende a fomentar muito as vendas. Então, tudo que nós não precisamos agora para o nosso varejista é que ele tenha uma complicação por conta, às vezes, de tomar uma atitude sem saber que está agindo de maneira ilícita, sem conhecer. Então, o objetivo da federação, eu reforço, é sempre o objetivo de resguardar o interesse do setor produtivo, resguardar o interesse do nosso varejista, elucidar, esclarecer, né, e proteger da melhor maneira possível os seus interesses para que o ambiente de negócio e também o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo seja o melhor possível, tanto para o nosso empresário quanto para o nosso trabalhador.
Sem dúvida, né? Esse ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho saudável para todos. É, só reforçando aqui, né, Inês, inclusive os canais de denúncia, caso uma situação como essa possa acontecer ou estar acontecendo, a própria página do Ministério Público do Trabalho, o aplicativo Pardal, isso, ainda, né, que é do Tribunal Superior Eleitoral, e, claro, esclarecimentos, quem precisar aí elucidar também pode entrar em contato com a FCDL, não é isso?
Perfeitamente, pode entrar em contato com a federação para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Tem dúvida se caracteriza, não caracteriza, claro que isso vai passar pelo crivo, né, de um juiz, mas pelo texto da lei a gente consegue. Eu também sou, além de presidente da federação, eu atuo profissionalmente como advogada, então a gente consegue evidentemente dar a orientação, né, do que passou do limite, o que é razoável, o que é aceitável, o que não é, né? Então, a gente está à disposição para isso, viu, Karina? E o Ministério Público tem lá o seu canal de denúncia, que pode ser feita uma denúncia anônima, né? Uhum. E a federação está sempre à disposição deste empresário para ele tirar as suas dúvidas, para ele, para o esclarecimento de tudo aquilo que ele precisa, de maneira que ele fique dentro de um ambiente seguro, de uma posição segura, que não vale causar problemas futuros.
Perfeito. Inês Santiago, presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, eu quero agradecer muito a sua gentileza. A gente ainda tinha uma outra pauta aqui para ser discutida, mas
tinha a pauta do FCO.
Vamos passar rapidinho então, tinha nela, Inês? Posso passar rapidinho contigo?
Vamos fazer rapidinho.
Vamos lá, então. Vamos, na última sexta-feira, você então teve uma reunião importante também com uma instituição financeira falando sobre taxas para os empresários. Como é que é isso?
Olha, Karina, nós nos reunimos com a diretoria de financiamento e a diretoria institucional do Banco do Brasil em Brasília. Essa é uma luta que a federação vem travando desde o ano passado, quando nós tivemos aí um aumento muito grande do IPCA. O IPCA é o indexador que corrige o FCO. E é importante destacar, e essa é uma distorção que nós estamos brigando muito para mudar isso junto ao Congresso, junto ao o Banco Central, né? Porque a taxa do FCO para o agro, ela é pré-fixada. Uhum. A taxa do FCO para o nosso empresário, ela é pós-fixada. E o que isso significa, Karina? Olha a gravidade disso. Um empresário que fez o seu FCO, por exemplo, em 2017, ele contratou esse FCO com um IPCA de 2,95%, ok?
Uhum.
Em 2022, esse IPCA chegou, por exemplo, em junho de 2022, a 11,89%. O que isso significa? Que quadruplicou o valor da parcela que ele pagava.
Uhum.
Então, nós tínhamos, por exemplo, um empresário que nos procurou, uma parcela de R$8.000 que de repente foi R$21.000, quase R$22.000. Então, isso gerou para o nosso empresário, em meio a uma pandemia, né, porque isso começou a acontecer de 2020, alcançou 2021 e entrou em 2022. Então, em meio a uma pandemia, numa situação tão difícil, nosso empresário ficou com uma parcela do FCO impagável.
Sim.
E a partir daí, a gente vem através da nossa federação, da nossa confederação em Brasília, fazendo essa pressão para que a gente tivesse a aprovação de uma resolução do Banco Central para que prefixasse ou possibilitasse a revisão desses contratos. Uhum. E efetivamente nós conseguimos com que a resolução 5013 fosse publicada em abril de 2022 agora, depois também de um longo período em que esse empresário já foi sacrificado, e mesmo assim ela foi publicada com uma taxa pré-fixada, e aí a gente conseguiu que fosse pré-fixada essa taxa, também para o nosso empresário de comércio e serviço, mas uma taxa pré-fixada que ainda ficou alta, Karina, ainda uhum. ficou ela parte de 9,85 e chega até 14%, dependendo do tamanho da empresa, uhum. ok? Então essa taxa, ela ainda ficou alta, uhum. mas ela ainda é melhor do que os 11, do que os 12 que nós tivemos. Então essa taxa, na verdade, essa resolução, na verdade, ela possibilitou com que esse empresário migrasse aqueles financiamentos que foram contratados entre 3 de janeiro de 2018 a 1º de maio de 2022, ficou autorizado por essa resolução que ele pudesse migrar para essa taxa pré-fixada até dia 31 de dezembro de 2022. A questão agora, e foi pauta dessa minha reunião com a diretoria de financiamento do Banco do Brasil, uhum. é que esperamos agora, para o próximo período, de janeiro a junho de 2023, uma taxa muito menor do que 9,85. E por que eu digo isso? Porque nós registramos a 16ª semana de queda do IPCA. Uhum. O IPCA de setembro, por exemplo, Karina, já está a 7,17, muito mais alto do que a taxa pré-fixada lá em abril de 9,85.
Sim.
Então, há uma queda do IPCA que precisa ser considerada e precisa ser levada em forma de benefício para esse empresário. Só que o prazo para ele fazer essa migração, Karina, termina uhum. dia 31 de dezembro de 2022 agora.
Sim.
Então, o que nós estamos agora brigando, no bom sentido,
sim.
evidentemente, é para que a gente consiga aumentar o prazo de vigência da resolução 5013.
Perfeito.
Para que possa abarcar a próxima taxa, que vai ser definida agora, final de dezembro, começo de janeiro, uhum. pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central, e que essa taxa possa ser aproveitada, essa taxa muito melhor que a gente está aguardando, possa ser aproveitada para este empresário cujo prazo termina dia 31 de dezembro. Então a gente quer aumentar o prazo de vigência dessa resolução,
claro.
Para que esse empresário possa migrar com uma taxa melhor, Karina.
Sim.
Porque olha, veja a diferença. Se esse empresário estivesse no agronegócio, ele teria firmado esse contrato lá em 2017 ou 2018, que seja,
uhum.
uma taxa de 2,3%, e ele estaria pagando 2,3% até hoje.
Sim.
Agora, o nosso empresário do varejo foi às alturas,
uhum.
né? O valor da parcela dele ficou impagável. Ele teve que escolher pagar o FCO ou pagar a folha de pagamento.
Com certeza.
Então é nesse particular que a gente faz essa interferência, e aqui na região centro-oeste nós temos ainda o agravante de que o nosso FCO aqui sofre ainda o IOF de 1,5% sobre a operação,
uhum.
o que encarece ainda mais essa parcela, torna essa parcela ainda mais impagável. Então nós temos duas frentes agora. A primeira já conseguimos, que é a resolução 5013, que para o empresário que queira migrar para uma taxa a partir de 9,85, ele pode fazê-lo até 31 de dezembro de 2022. A segunda demanda que nós estamos levantando agora é a demanda de aumentar a vigência, prorrogar a vigência dessa resolução, para que a gente possa alcançar uma taxa melhor, que vai ser fixada agora para janeiro a junho de 2023, e trazer esse benefício para o nosso empresário. E a terceira demanda, que é até um pouco mais difícil, mas nós confiamos na nossa capacidade de contribuir com o nosso empresário, com a força do nosso movimento, Karina,
uhum.
é de buscar um tratamento de igualdade entre o FCO que é feito para o agronegócio e o FCO empresarial, com a possibilidade de sim o FCO empresarial ter também a taxa pré-fixada. Ele poder escolher entre uma taxa pré-fixada ou uma taxa pós-fixada. Hoje ele não tem essa opção. O FCO empresarial, a taxa é pós-fixada. Essa oportunidade que está havendo com a resolução 53, depois de muita luta, é uma exceção dele escolher essa taxa pré-fixada, que ainda ficou alta. Mas nós queremos uma equidade de tratamento entre o FCO rural e o FCO empresarial. Então, essa é uma luta do nosso movimento. Nós somos 27 federações, temos a nossa confederação lá em Brasília, o nosso presidente nacional é presidente da UNEX, que une todas as confederações de comércio e serviço no Brasil, e nós estamos com essa demanda para buscar essa equidade de tratamento para que o FCO beneficie o varejista da mesma forma com que o agro capitalizou muito nos últimos anos, graças a esse tratamento diferenciado que ele recebe do FCO e que o nosso varejista não recebe. Então, nós temos aí essas três frentes de trabalho lá em Brasília, estamos atuando nisso já, e estamos buscando a prorrogação dessa resolução para que o nosso varejista consiga aproveitar essa taxa do IPCA que vai ser fixada de janeiro a junho de 2023, para sim migrar para a taxa pré-fixada a partir do momento que ele tiver uma taxa melhor do que 9,85 ou 14%, que é o que está autorizado na resolução 53.
Perfeito, você falou muito bem sobre a questão da equidade, né? E proporcionalmente a gente tem que compreender também que quando esse empresário ele busca este financiamento, né? É claro que ele está em busca também de fazer, de repente, uma ampliação, um investimento no seu negócio, só que com uma consequência como essa fica difícil qualquer investimento se tornar viável, né? Então, que essa equidade de fato, ela aconteça. A gente vai continuar acompanhando, viu, Inês? Quero conversar contigo mais vezes sobre este assunto. Sim. A gente retoma essa pauta. Quero agradecer muito a sua gentileza nesta manhã de hoje, aqui com o Jornal da Sete.
Imagina, Karina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para o seu público e levar aí as demandas que a federação se envolve toda semana. E agradeço a oportunidade e a Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul segue à disposição.
Um bom dia para você. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.